Okay.
Vasco, Vasco.
Ma l'abbiamo detto due volte?
Sì, sì, sì.
Ci va Fernando Giorgio.
Muito obrigado, caros colegas. Vamos retomar a nossa sessão de trabalho. Eu acho que depois de um bom almoço, estamos com força para continuarmos a trabalhar. Temos pouco tempo e temos que resumir as nossas intervenções e em função dos temas antes do debate. Agora vamos prosseguir com as observação eleitoral no âmbito da CPLP. Eu sei que dos 9 países, parece só um país ou dois países que não estiveram em Luanda e em São Tomé e Príncipe. Para isso, para termos mais informações, com a vossa permissão, passo a palavra a Angola.
Obrigado, Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar da CPLP. Eu peço desculpa, estou aqui um bocado concentrado nas últimas informações sobre a nossa Presidente, de modo que estava a receber essas informações. De qualquer modo, posso anunciar que ela já saiu do hospital e já se encontra no hotel. Em relação às missões de observação eleitoral, nós participamos praticamente em duas, pelo menos no mandato em que eu me encontro, a exercer, nomeadamente na Guiné-Bissau, nas primeira e segunda voltas das eleições presidenciais e agora recentemente em São Tomé, nas eleições legislativas, regionais e autárquicas. Eu creio que, de um modo geral, as experiências de observação eleitoral ao nível da SADEC têm-nos emprestado informações que nos levam a pensar que vamos consolidando as nossas democracias e que os Estados-membros vão aperfeiçoando os modos de organização, de acordo com os seus sistemas eleitoral, o modo de organização das eleições, dos atos eleitorais. Eu creio que não há nem nas eleições da Guiné-Bissau, em 2019, apesar do desfecho que na ressaca das mesmas fomos acompanhando, nem as últimas eleições em São Tomé terão ditado, digamos, informações, factos que pudessem pôr em causa a credibilidade desses atos, que pudessem nos levar a refazer questões estruturantes em termos de organização por parte das missões de observação eleitoral. Eu não vou falar da missão, obviamente, da MOI em Angola, não me caberá a mim fazer essa apreciação, mas de qualquer modo creio que em termos de organização das missões de observação eleitoral, penso que temos estado a fazer um bom trabalho. Nós registramos com muito apreço o empenho de todos os Estados-membros, dos participantes, por exemplo, nas eleições que acabamos de observar em São Tomé, com dificuldades logísticas que assistimos, nomeadamente ao nível da organização, questões pontuais, ao nível da organização das próprias eleições, não é? Mas, de qualquer modo, de uma maneira geral, creio que, do ponto de vista de Angola, os processos têm apresentado sinais claros de reforço da democracia nesses países, por um lado, e por outro lado, a sensação que nós temos é que o nosso nível de organização interna, nós, CPLP, por via das missões de observação, também tem estado a melhorar e todos nós temos desempenhado no melhor que podemos em realizar um bom trabalho de observação eleitoral. Não há registro, que eu saiba, de empecilhos criados pelas missões de observação eleitoral da CPLP nos vários processos que acompanhamos. Esta é a nossa apreciação breve. Muito obrigado.
Eu peço desculpas, eu queria concluir que depois de ter passado a todas as delegações a palavra, puderam com certeza de manhã nos darem uma informação sobre o acordo de mobilidade. Concluímos que todos os países, quase todos os países, ratificaram o acordo e depositaram, salvo um país que também ratificou, mas que ainda não depositou. Estão num processo de poder depositar junto ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, não é? E que brevemente será depositado através do Governo da Guiné Equatorial junto ao Secretariado. Portanto, no quadro do Acordo de Mobilidade, todos os países já o fizeram, salvo Guiné Equatorial, que está num processo quase no término para para sua entrega junto ao Secretariado. Ainda hoje vou falar com o Sr. Secretário Executivo, também para pressionar junto ao negócio estrangeiro da Guiné Equatorial, e dentro de 15 dias, antes das eleições, poder com certeza fazer essa entrega junto ao Secretariado. Portanto, concluímos que falta um país para termos o acordo de mobilidade na sua totalidade. Então, vamos continuar com as observações. Cabo Verde.
Obrigada, Delegação de Cabo Verde. As suas excelências, senhores presidentes das Assembleias Nacionais, dos países da comunidade, suas excelências, chefes das delegações, caros colegas, deputados e deputadas. Tivemos a oportunidade de estar em Angola, não é? Na missão de observação da CPLP. Foi uma oportunidade para conhecer o processo eleitoral angolano, não é? Assim como os demais países, e apreender os aspectos tanto positivos também como os menos conseguidos desse processo. Claramente podemos dizer que podemos constatar todas as possibilidades de reforçar os laços, não é? E de testemunho entre os países da comunidade. Essa experiência e essa missão serviu para isso, mas também para testemunhar, podemos considerar assim, a consolidação do Estado do Direito Democrático em Angola. Cabo Verde está pronto, sempre esteve pronto e disponível para participar, para partilhar também a sua experiência do processo eleitoral a nível da CPLP, não só, não é? Mas também conhecer e aprender com os demais países da comunidade. No caso particular das últimas eleições angolanas, não é? Enquanto observadores, podemos concluir e dizer aqui que foi-nos disponibilizada todas as condições de trabalho para fazer a observação, tanto pelas instituições, nomeadamente as instituições governamentais, mas também os partidos, todos os partidos políticos que colaboraram no processo de observação, também a própria sociedade civil, não é? Nós constatamos uma participação muito, muito grande, muito firme da sociedade civil na observação também das eleições angolanas, uma experiência interessante. O processo também podemos considerar que decorreu num ambiente de tranquilidade, não é, destacamos a elevada participação dos eleitores angolanos durante o pleito eleitoral, não é, e certamente isso permitiu o reforço da democracia em Angola. Então, em breves palavras, é isso que nos convém relatar aqui. Muito obrigada.
E correu bem em Angola, não é? Guiné Equatorial.
Está a pensar
em Guiné-Bissau? É, sim. Bom, pode ser. Guiné-Bissau, Guiné Equatorial.
Guiné-Bissau.
Sim, sim. Estão prontas? Ok, então Guiné-Bissau. Tem razão, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Infelizmente, a Guiné-Bissau não tem nenhum relato de participação nestas últimas eleições que decorreu nos países da comunidade, apesar de ser um dos pontos do nosso plano de ação que nós assumimos na 10ª sessão da Assembleia Parlamentar da CPLP, de que nós deveremos participar, colher experiências, prever conflitos e avançar. Esperamos que daqui para a frente vamos ser mais solidários, vamos trocar mensagens atempadamente, a ver os países que têm condições de participar, os que não tiverem condições de participar, os outros que apoiem, ou então a nível da CPLP, nós gostaríamos de deixar aqui, de lançar um apelo a dizer que neste momento a Guiné-Bissau não tem condições financeiras de poder participar na observação eleitoral dos países. Há problemas internos que não nos permitem fazer essas viagens. A haver possibilidades, nós estaremos abertos a receber o apoio de países que podem, portanto, apoiar a Guiné-Bissau para poder participar nestes eventos. Podemos contar, sim, com a nossa experiência de eleição doméstica a nível do país. Eu tive a ocasião de ser ministra de administração territorial e a nível do governo que caiu anteriormente, e nessa altura nós tivemos a ocasião de receber os observadores da CPLP e tivemos a ocasião de apresentar os planos que o Ministério tinha para evitar que a cada eleição se comprem kits, a cada eleição se organizem tudo de novo como se fosse a primeira vez. Mas, infelizmente, o governo caiu, não se deu continuidade, mas eu espero que com a participação da nossa comunidade nós poderemos levar as experiências colhidas em Angola e em São Tomé para a Guiné-Bissau também. Muito obrigada.
Passo a palavra à Guiné Equatorial, faz favor.
Gracias, señor presidente. Señor presidente, Guinea Ecuatorial lleva 8 años integrado en esa organización de países de habla portugués. Y sinceramente, la experiencia que hemos adquirido en 8 años es valiosa. Una de ellas es que nos han conducido a abolir la pena de muerte, cambiando nuestro sistema de leyes. Y la otra parte es que muchos de los diputados y senadores que están integrados en ese grupo han ido a misiones de las elecciones, misiones de observadores, y es una experiencia importante. Por eso queremos insistir en que para la transparencia, porque es lo que quiere el gobierno, para una mayor transparencia en las elecciones, queremos que todos los países de la CPLP participen como observadores. Vamos a pedir e insistir a la Asamblea de Portugal que, aunque están en un periodo de debates, creo que de los presupuestos, que hagan un esfuerzo de que también algunos de los diputados se presenten en esta misión de observadores. Muchas gracias.
Gracias. Obrigado. Moçambique tem a palavra.
Muito obrigado, Sua Excelência, Senhor Presidente. Começaria por endereçar os nossos agradecimentos em nome da Senhora Presidente da Assembleia da República de Moçambique, o convite que nos endereçou para fazermos parte da missão de observação eleitoral para Angola. Tivemos a honra de integrar um grupo de 27 observadores para um processo num país da comunidade, num país irmão, e, naturalmente, cada ciclo eleitoral é sempre uma escola, uma aprendizagem, e durante a nossa estadia em Angola podemos aprender e enriquecer as nossas mentes sobre estes processos que são importantes, sobretudo na consolidação da democracia. Fica-nos o registro desta participação de um processo eleitoral muito bem organizado, com uma elevada participação, sobretudo nas mesas, portanto, da mulher. A mulher esteve muito presente e desempenhou o seu papel com profissionalismo e patriotismo, e também uma participação, portanto, dos eleitores de forma ordeira e pacífica. E isso penso que engrandece cada um dos países, mas sobretudo a Angola e a todos nós, e queremos agradecer, Excelência. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portugal tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar da Cplp e Presidente da Assembleia Nacional Popular de Guiné-Bissau, Engenheiro Cipriano Kassamá, Sr. Presidente e Srs. Presidentes dos Parlamentos Nacionais, Sras. E Srs. Presidentes dos Grupos Nacionais, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, Excelências. As eleições são momentos importantes de uma democracia. A democracia não se esgota nas eleições e implica respeito diário pelas leis e pelas instituições, mas sem eleições verdadeiras não há democracia a sério. É importante que em cada eleição seja claro aos olhos do mundo que os resultados eleitorais proclamados são a tradução fiel dos votos que entraram nas urnas, que as escolhas dos eleitores resultaram de uma campanha eleitoral onde todas as forças concorrentes beneficiaram de razoáveis condições de igualdade para a apresentação das suas propostas à cidadania e que a ida dos eleitores às urnas tenha sido livre e desimpedida de pressões. Por isso damos nesta nossa comunidade tanta importância aos processos eleitorais. Por isso, quando um Estado-membro solicita, organiza-se uma missão de observação eleitoral a um determinado ato eleitoral. Em rigor, face aos normativos existentes, poderíamos ter, num mesmo ato eleitoral, uma missão de observação eleitoral da Cplp, da comunidade propriamente dita, e outra missão de observação eleitoral da Assembleia Parlamentar. Felizmente, temos seguido um modelo mais útil, pragmaticamente mais adequado, e que fortalece politicamente a nossa missão. Quando chega o convite, a Cplp organiza uma missão de observação eleitoral e convida a Assembleia Parlamentar a indicar deputados como membros dessa missão. Os parlamentares da Cplp têm sido, assim, capazes de dar o seu contributo ao sucesso das missões de observação eleitoral, quer porque, sendo eleitos, lhes acrescentam uma mais-valia política, quer porque as reforçam em número de observadores, um facto que, no terreno, conta para a relevância das missões. Parece-nos que esta prática tem sido positiva e tem permitido amadurecer, no seio da Cplp, a tarefa da observação eleitoral. Tem-nos permitido contactar mais de perto com as realidades políticas dos países irmãos, sair das salas dos palácios e falar diretamente com cidadãos empenhados na organização local dos processos eleitorais, compreender melhor o pluralismo político em cada Estado-membro e os seus diferentes atores institucionais e partidários, e até aproximar os deputados dos diferentes Parlamentos Nacionais com evidentes benefícios noutras dimensões do nosso trabalho. Entendem, pelas minhas palavras, que faço um balanço positivo da participação desta Assembleia Parlamentar nas missões de observação eleitoral da Cplp. Mas acreditamos, a delegação portuguesa, que devemos trabalhar para melhorar a nossa preparação para este trabalho. Por isso, tenho o gosto de informar que a delegação da Assembleia da República de Portugal se prepara para organizar uma pequena série de seminários sobre a observação eleitoral, que serão essencialmente seminários de formação, para aprendermos mais sobre esta matéria, e tenho também o gosto de informar que tencionamos abrir estes seminários através de videoconferência e, portanto, sem deslocações internacionais e poupando nas despesas maiores, à participação de deputados de outros países membros desta Assembleia Parlamentar. As missões de observação eleitoral são uma forma prática e concreta de traduzirmos o nosso compromisso com a democracia nos Estados-membros da Cplp. Cremos que é um trabalho que deve ser continuado e melhorado. E um dia, quando tivermos amadurecido ainda mais a nossa competência nesta matéria, teremos, provavelmente, de lançar um outro debate, que é o debate acerca do papel específico que a Assembleia Parlamentar deve ter nas missões de observação eleitoral. Parece razoável, por exemplo, que um dia o chefe de missão possa ser um parlamentar, ou que cada missão tenha alguém do lado parlamentar que colabore na chefia dessa missão. Enfim, fiquemos serenos. Não é, por enquanto, uma proposta. Hoje é apenas uma ideia, mas talvez uma ideia útil para estimular este debate entre nós. Porque, na verdade, creio que os deputados e as deputadas desta Assembleia Parlamentar já mostraram que podem dar um contributo concreto e relevante para a observação eleitoral como instrumento das aspirações democráticas que partilhamos todos. Muito obrigado pela vossa atenção.
Vamos continuar. Santo Tomé está aí? Santo Tomé? Eu não estava a reconhecer.
Ah, não?
Depois do almoço.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, sobre a matéria, devo dizer que a Assembleia da República de São Tomé e Príncipe recebeu o convite da PCPLP, através de Sua Excelência, para indicar um membro que integrasse a observação das eleições em Angola. Foi indicado o deputado Arlindo Carvalho, que fez parte da delegação da PCPLP em Angola. O relatório que recebemos após a sua missão é que a missão decorreu conforme previsto e que as eleições também decorreram tal como prevê o quadro democrático. Do nosso lado, gostaríamos também de enaltecer a presença dos observadores da Cplp nas eleições passado 25 de setembro, em São Tomé e Príncipe, mas gostaríamos de tecer algumas considerações. Tal como dizia o deputado Porfírio, subscrevo a ideia, ainda não é uma proposta, de termos sim um quadro próprio, de uma composição devidamente identificada com pessoas qualificadas para fazer observação eleitoral, com alguma experiência, sim, e que a chefia seja, sim, dos parlamentares. Nós notamos algumas incoerências na observação. Que aquilo que acontece no treino não é exatamente aquilo que se produz no relatório. Isto não deve acontecer para o bem da democracia. Do lado da CPLP, o embaixador, penso eu, do Brasil, que estava a chefiar a ligação, tive o prazer de receber a equipa toda na Assembleia Nacional, antes e depois, felicitei pelo trabalho realizado, porque foram, em partes, mais coerentes que a observação do lado da União Europeia. O que aconteceu no país, e temos sido apelidados do país onde a alternância de poder é feita com alguma regularidade, não é mentira, é verdade, de um país que realiza as eleições dentro do quadro constitucional, também não podemos desmentir isso, mas é preciso consolidar a democracia. E o resultado das eleições traduz na vontade do povo ou na vontade daqueles que contam os votos? Isto deve servir por exemplo para todos os nossos países, salvo aqueles que já têm um sistema muito mais bem avançado, sobretudo eletrónico, porque às vezes estamos a dizer que é um país democrático, com diploma conferido pelas comunidades que pertence, mas a verdade, para aqueles que estão no terreno e sabem da história, não é aquilo que se traduz, quer no resultado, quer nos relatórios. Mas são problemas domésticos que temos que resolver, mas que se tivermos também presente pessoas com experiência, com capacidade, disponível para fazer a verdadeira observação. Observação não se traduz, está num transporte, passando de mesa a mesa, ver como é que está o processo, se há influência ou não dos eleitores, depois fazer o relatório que correu tudo bem. Não. Não é este que nós queremos como observadores. Os observadores têm que acompanhar passo a passo todo o processo, de modo a tirar relações. Se o processo decorreu com a lisura e transparência que se pretende ou não. E nem sempre a proclamação dos resultados traduz a vontade popular. É tudo quanto gostaria de vos transmitir e muito obrigado.
Muito obrigado. Timor tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, excelências, no ano de 2022 realizaram-se eleições em Timor-Leste, presidenciais em Timor-Leste. A eleição decorreu no dia 19 de março de 2022, tendo sido apresentado 16 candidaturas, das quais 4 mulheres. Não tendo sido possível chegar ou eleger um candidato, foi marcado a segunda volta do ato eleitoral com os dois candidatos mais votados, Dr. Francisco Guterres Luolo e o Presidente da República Adata e Dr. José Ramos Horta. A eleição decorreu no dia 19 de abril de 2022, tendo o Dr. José Ramos Horta vencido com 62,1% dos votos, iniciando-se o seu mandato em 20 de maio, data que assinala também os 20 anos da restauração da independência do país. A eleição presidencial foi acompanhada por missões de observação eleitoral, nomeadamente da União Europeia, CPLP, Rede Asiático para Eleições Livres e também Embaixada dos Estados Unidos em Dili. As missões de observação eleitoral concluíram de forma unânime, que as eleições presidenciais de 2022 foram bem administradas e conduzidas de forma pacífica, aberta, transparente e cumpriram o padrão internacional para eleições livres e justas. Os relatórios das missões de observação eleitoral são amplamente divulgados pelo público em geral e pelas instituições relevantes, merecendo particular atenção às recomendações feitas com vista à melhoria dos procedimentos existentes. Timor-Leste tem experiência na cooperação na área eleitoral, tendo apoiado em 2015 a realização de eleições na Guiné-Bissau. No que se respeita à participação em missões de observação eleitoral, uma delegação do Parlamento Nacional, composta por 2 deputados e 2 funcionários parlamentares, integrou a missão de observação eleitoral da Cplp às eleições gerais em Angola, realizadas no dia 24 de agosto de 2022. A missão foi chefiada por Jorge Carlos de Almeida Fonseca, antigo presidente da República de Cabo Verde, e integrou um total de 27 observadores nomeados pelos Estados-membros, incluindo representantes dos deputados indicados pelos parlamentos da Cplp e funcionários do secretariado executivo da Cplp. Em geral, e a título de balanço, é de louvar o esforço desenvolvido nos últimos anos para que as missões de observação eleitoral integrem também deputados dos parlamentos da Cplp. No que respeita às missões de observação eleitoral e para Timor-Leste em particular, a experiência adquirida quer pelas missões que se deslocam ao nosso país, quer pelas nossas participações em missões às eleições realizadas noutros Estados-membros, permite-nos concluir que estes mecanismos são essenciais para a partilha de experiência e mútua aprendizagem, permitindo aperfeiçoar os processos eleitorais e contribuindo consequentemente para o fortalecimento da democracia dos nossos países. Muito obrigado.
Muito obrigado. Assim terminamos o debate sobre ou informação sobre as observações que muitos dos nossos países fizeram entre os países, sobretudo entre Angola, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Parece que a Guiné-Bissau foi o único país, o único parlamento que não participou, mas isso vai se resolver. Não há nenhum problema que não se resolve. Estamos à procura dos meios suficientes que é para pôr à disposição através dos nossos amigos para podermos, com certeza, materializar esse designo que às vezes nos advém. E para isso, não sei se Timor ainda tem uma observação a fazer, porque de manhã, antes de continuarmos, Timor queria usar a palavra que é para nos submeter a um recurso. Senhor Presidente, tem a palavra. Sim, senhora deputada, foi que me foi informado.
Muitíssimo obrigado, Sr. Presidente. Solicitamos para que conste no comunicado final uma referência às preocupações manifestadas por Timor-Leste na reunião dos presidentes dos grupos nacionais em relação a 3 temas que gostaríamos de mencionar: a alteração climática e a segurança social, a segurança alimentar, a mobilidade e segurança no espaço da Cplp. Certamente são assuntos de extrema relevância a todos os nossos países, membros da Cplp, que merecem atenção do governo, dos nossos governos e dos parlamentos. Penso eu que é de extrema a urgência e relevância de acordo com as alterações climáticas que estão acontecendo. Muitíssimo obrigado.
Sim, esse recurso, antes de nós aprovarmos ou aceitarmos o recurso, penso que deve ser discutido essa vossa proposta na comissão que foram criadas, que fazem referências a essas preocupações. Eu acho que foram debatidos esses pontos. Não. Então ponho a discussão por mais de 2 minutos, se é possível. Aos membros da delegação, Portugal tem a palavra.
Muito obrigado. Eu creio que a pretensão apresentada pela delegação de Timor-Leste é inteiramente justificada e pode ser perfeitamente acolhida, visto que não houve, infelizmente, possibilidade de as propostas, os textos das propostas de resolução terem chegado a tempo para serem debatidos nas comissões, mas houve intervenção oral, quer na Conferência de Presidentes, quer agora através da senhora deputada. As duas questões colocadas são da máxima importância: a alteração climática, a segurança alimentar de um lado, a mobilidade e as questões de segurança que isso coloca do outro, e portanto a fórmula proposta por Timor-Leste é inteiramente pertinente, que é haver uma referência expressa a essas duas preocupações, a esses dois temas, que não são apenas de Timor-Leste, mas de nós todos, na declaração final, e há tempo para isso.
As observações dos outros países, de outras delegações? Concordam? Portanto, por unanimidade, aceitamos. Chefe de Secretariado, comunicado final.
Nós, portanto, temos que fazer agora um intervalo de
15 minutos. Não terminaram. Para permitir que, pois. Ok.
Fazemos um coffee break um bocado encostado ao almoço. Mas...
Pois. Está bom. 15 minutos.
15 minutos de intervalo e às 4 começaríamos a sessão final.
Está bom. É uma pausa de café. Há café aí mais uma vez. A não ser que não dê um café. Estão à vontade. Esteja à vontade. Esteja à vontade. Eu vou ficar aí. Vamos retomar às 4, hein? Caramba, faz favor.